Eu sou a Ana Vaz no Instagram, arroba Ana Vaz, underline imagem.
Oi, eu sou a Bruna Guadaim, lá no Insta, arroba Bruna Guadaim, e esse é o
Juntas.
Juntas.
Juntas Podcast, um podcast de consultoras de imagem para consultoras de imagem, sobre as dores e delícias de empreender nesta área. Está cheia de controvérsias. Certo, Bruna Guadaim?
Certo. E a gente adora uma controvérsia, adora uma polêmica, por isso estamos aqui para dar continuidade no tema de hoje. Mas antes de falar dele, caso você não seja consultora de imagem, mas está aqui ouvindo a gente fica, né? A gente sabe que muitos dos temas que a gente traz, apesar de terem um foco na consultoria de imagem, ele abrange o universo feminino e empreendedorismo também.
É isso aí. É, e o tema de hoje, na verdade, toca todos nós. A gente vai falar um pouco mais do ponto de vista da consultoria de imagem, pensando um pouco na consultora, né, no trabalho da consultora, mas como a gente vai falar sobre estilo pessoal, moda novamente, parte 2,
Parte
digamos,
2.
né? E eu diria que poderíamos até pensar que é mais do que estilo pessoal e moda. A gente quer ir para estilo pessoal e itens de moda, né? A materialidade que a gente usa. Ah, então a gente vai falar um pouco sobre os significados, né, que são atribuídos aos itens de moda que compõem o nosso estilo pessoal, né? O que que a gente está levando em consideração que como itens de moda? É, peças do vestuário, né, Bru? Então, o que a gente veste, os vestíveis, vamos pensar assim, né? Mas,
Certo.
claro, uma escolha de um corte de cabelo, né, seria um item, vamos pensar assim, de moda, a gente sabe hoje, e estamos pensando em moda no sentido também de indústria, né, Bru? Uma área de consumo, certo?
Certíssimo. É, inclusive, assim, a gente quis dar continuidade nesse tema. Porque a gente recebeu uma interação muito grande de vocês, teve uma interação muito grande de vocês no último episódio, mensagens, né? Até a Claudinha, né, que é nossa aluna e querida colega de profissão, falou: ai, só 38 minutos, queria mais, né? E a gente sabe que dá para falar mais, né? É um assunto que rende. A gente tem até episódios antigos, inclusive tem o Estilo e Hábito, que a gente já gravou há muito tempo, que se você quiser escutar novamente, vai lá, eu vou procurar aqui o número dele, né? Mas a gente resolveu dar continuidade no assunto exatamente porque a gente sabe que é um assunto que rende aí, ele é complexo, né? Não adianta a gente falar, apesar da gente estar tratando muitas vezes o estilo como algo simplista, a gente sabe que é algo complexo. O Estilo Hábito, episódio 23, tá? A gente fala, é lá de 2020, mas assim, é antigo. Ele é quase 20 anos esse episódio, mas assim,
Praticamente.
ele tá muito válido ainda o pensamento que tá ali, tá, gente? Tenho certeza, assim, que a gente já inicia aí, acho que é um bom pontapé para você que caiu agora aqui de paraquedas juntas, ou mesmo você que quer, assim, recapitular, volta
É,
também desse
refrescar.
episódio, né? Refrescar aí
Refrescar.
a
E tem
mente.
também o Juntas 119, episódio 119, que é Estilos Universais para quem, né?
Sim.
A gente, nesse episódio em especial, a gente fala sobre a teoria dos estilos universais e aplicação ou aplicabilidade, né, dele no mundo atual. A gente discute o contexto da universalidade, né, nesse episódio. Então a gente não vai entrar profundamente no tema da universalidade aqui, mas ele libera um pouco algumas coisas que a gente quer falar sobre estilo e moda, né? Mas acho que vale também, é outro episódio bem legal. E aí eu tive uma interação esse final de semana aí durante o feriado com uma colega consultora, justamente sobre esse episódio e sobre essas questões do estilo. A
Legal.
gente queria trazer para cá, porque ele toca justamente num ponto importante da moda, que é estilo do objeto, não necessariamente o estilo do indivíduo. Antes disso, vamos falar lá do estilo, só trazer algumas coisinhas mais aqui sobre o impacto, né, do estilo Melhor, o nome do nosso episódio era O Impacto da Moda, né,
No
no
estilo.
estilo pessoal. A gente vai continuar falando disso, né, dessa relação, desse impacto. E uma das coisas que a gente percebeu é que algumas consultoras ficaram bastante incomodadas, né?
Sim.
Sim. A gente está falando que a moda impacta o estilo, porque, de novo, as pessoas veem moda e estilo como coisas separadas. E a gente não enxerga, apesar de haver uma separação, há também uma série de áreas cinzas ali que os dois estão. Difícil a gente dizer o que
Correlacionadas,
que
né?
é, né, a influência do tempo, da moda, da cultura e o que
Sim.
é realmente do indivíduo. Por isso é muito, né? É muito difícil a gente distinguir exatamente. E aí, o que eu queria, se você é uma dessas pessoas, né, que acha que estilo e moda não tem nada a ver, obviamente você está no seu direito de achar que não, mas a gente vai continuar construindo o nosso caso aqui, reforçando algumas coisas que eu acho que a gente falou no episódio anterior, né, que é assim, o estilo, gente, ele não nasce com a gente, né? A gente não está entendendo ele como uma coisa inata. Né? A gente entende estilo, ou seja, muito a ver com o que a gente veste para, mesmo que de maneira inconsciente, né, para mostrar quem a gente é nesse mundo, né? Ele pressupõe a nossa relação com esse mundo, a relação com os grupos aos quais a gente está exposto, a relação com o tempo que a gente está, a relação, às vezes, com coisas que estão distantes de nós, que não são necessariamente do nosso convívio, mas nos afetam. Por exemplo, a música, a literatura, o cinema, né, o audiovisual como um todo. Então, assim, a gente consegue se conectar com o nosso tempo e com o planeta, digamos assim, né? Mesmo que de maneira superficial, através dessas mídias, né? Dessas esferas aí, né? Então, é muito difícil a gente olhar para essa história de estilo e essência e falar, poxa, tá, ok, beleza. Mas assim, a sua essência é o quê? É você
É
sozinho no mundo?
muito mais complexo, né? Não dá
Né?
para se separar, para se isolar na bolha. E mesmo que se isole, né? O que que está dentro dessa bolha?
Exato. E eu fico pensando aqui em algumas coisas que eu já ouvi, por exemplo, a Miriam Lima, que é psicanalista, falar, ou coisas que eu já li dentro de artigos ou livros que levam à psicanálise, né, em consideração, é que a nossa constituição como indivíduos, ela é muito a partir do outro, né, do olhar do outro. O que significa isso? Fiquei pensando, conectando aqui o nosso estilo, que ele já começa a nascer quando alguém faz um enxoval pra gente.
É verdade.
Não é? Então, e não quer
Que eu tô
dizer.
rindo, tá? É verdade.
Você tá, que eu sei que você tá aí com várias roupas lindas para Joaquim.
Sim.
Né?
É.
E ali reflete, ali naquele estilo, estão refletidas as nossas, como mães, as nossas expectativas, né,
Sim.
sobre aquela criança, o que a gente idealiza dela,
As
né?
nossas preferências.
As nossas preferências, não quer dizer que as crianças não vão mudar e expor as suas preferências, elas vão fazer isso ao longo do tempo, da vida delas, mas também não significa que elas vão abandonar completamente o que elas vestiram um dia. Então, o que a gente está chamando de estilo, em qualquer momento da vida adulta, vamos pensar assim, um emaranhado de referências. Porque pensa, Bru, a gente estava olhando, né, as nossas fotos de criança e nos dias das crianças, e a gente estava conversando justamente sobre estilo e moda, e eu tenho uma foto que eu gosto demais, que eu devo estar com 6 anos de idade, eu e as minhas amigas lá de Pirajuí. Vanessa, Yara e Carla Coleta, as minhas amiguinhas, né, de infância, que a gente se fala até hoje,
Ai, que
inclusive.
legal.
A gente não tá, porque cada uma tá em um lugar diferente, mas a gente se gosta muito quando se vê e se fala. Parece que a gente estava no quintal juntas agora há pouco, né? Mas a gente está lá, usando elementos similares, porém de jeitos diferentes, né? Cada uma ali no seu estilo, ou no estilo que lhe foi permitido, né? E uma das coisas que a gente estava discutindo quando eu te mandei a foto, né, e fiz o desenho em volta, é que tem muita coisa ali naquela foto de criança que eu gosto até hoje, que me agrada bastante. E a bota, né? Comprimento midi, eu tô num vestidinho midi, uma maxi estampa na frente do vestido e um colar longo por cima do
É
vestido,
muito
né?
você, né?
Muito
Foto
eu. Ao
engraçado.
mesmo tempo, é muito diferente de muitas outras coisas que eu comecei a usar e gostar com o tempo, né? Quando eu fui tomando contato com outras referências, outros grupos, outros momentos da moda. Então, a gente está falando na infância, que a moda está operando, mesmo que para a gente não tenha escolhido, porque ela estava, ainda mais ali na década de 70, era o que estava abastecido, era o que o varejo estava abastecido, né? E ali, por exemplo, naquela foto, Bruno, uma das poucas vezes em que eu não estou usando uma roupa que a minha mãe fez para mim. Então,
Olha
eu
que
fui
legal.
muito impactada pelas escolhas da minha mãe,
Claro.
pautadas na moda ou no gosto pessoal dela, né? De novo, é tão difícil dividir, né? A roupa que o Joaquim veste foi pautada no que estava disponível no varejo para esse
Sim.
momento em que você estava grávida e agora que ele está, né, pequenininho ainda e que você escolhe, que ele usa e que ele gosta e que talvez ele vá se afeiçoar por isso, isso vá voltar, né, em algum momento da vida dele como algo muito confortável e familiar, porque faz parte de uma memória. Pode estar ali quietinha, que ele nem sabe, porque, né, às vezes a gente não sabe se a gente gosta ou não gosta, né, Bru?
É verdade. Muitas vezes a gente não sabe, né?
Então, é só para que as colegas entendam a gente, não, a gente não está, a gente está saindo dessa visão de que moda, né, é algo só externo a gente escolhe, né, às vezes, ou melhor, né, que a gente não sabe escolher, que a gente só compra por impulso, porque aí a gente escolhe, compra e não sabe usar. É que a gente muitas vezes não sabe usar mesmo, não tem técnica para fazer styling, mas tem muita compra que às vezes uma consultora de imagem vai olhar no guarda-roupa da cliente e ela é uma compra que se desconecta de outras coisas, né? E aquilo que você estava falando, Bru, uma daí, né? Ela acha que o quê?
É, aí
Nada a
você
ver.
vai fazer a tal da limpeza, né, no guarda-roupa da cliente, e você fala: olha, essa blusa de renda não é do seu estilo, ela não conversa com as outras peças que a gente trouxe aqui depois do nosso personal shopping maravilhoso para esse seu novo estilo. Então, às vezes você enquadra lá a tua cliente num estilo, e aí tudo. Todas as peças que ela tem que fogem daquilo, você já tira fora, sem nem considerar a como vai ser usado, né? Em que ocasião vai ser usado. E isso que você falou agora é muito interessante, né? Ah, nem sempre a gente compra por impulso ou escolhe errado, né? Às vezes a gente não sabe usar, né? E se aquela peça tá lá e você comprou, né? Não foi tipo, sei lá, uma blusa que você ganhou da sua sogra e que você não quer nunca mais ver, mas é uma coisa que você escolheu, alguma coisa te atraiu ali. Pode ter sido preço? Pode, mas Às vezes é aquele trabalhado da renda, tipo, na hora você gostou, e aí sim, é desconexo com outras coisas que você tem, porque você tá buscando algo diferente ali naquele momento, que de repente você foi impactada pelos desfiles que tinham muita renda, pela novela que tem muita renda, pelo, entendeu? Pelo mundo que tá com muita renda, e aí aquilo vem na sua cabeça, as vitrines e tal, você fala, opa, interessante isso, porque agora está, né, sendo altamente divulgado esse item específico, e aí de repente você quer colocar no seu guarda-roupa, mas ele não se encaixa nesse estilo que você estabeleceu aí. Peraí, como usar essa renda de um jeito que faça sentido para aquela pessoa, né? A gente fala tanto disso, de usar as peças de N maneiras, às vezes mexer em alguma coisa ou outra, fazer alguma edição, enfim. Mas acho que antes, né, da gente sair tirando por aí o que tem, que não tem a ver com esse estilo, a gente entender, peraí, por que que isso está ali? Até me lembrou o caso de uma cliente minha, que ela tem um, muito interessante, muito curioso. Ela tem um guarda-roupa bem assim de cores neutras e bem formal, porque ela é advogada da área de previdência, que é uma das áreas mais assim formais, acredito eu, né? Posso estar falando besteira, enfim, mas segundo ela é muito formal. Então ela tem ali toda uma formalidade. E aí as roupas teoricamente de final de semana são roupas assim muito estampadas, tecidos molinhos, que vai quase para um lado mais borro, assim, que é o oposto do que ela usa para trabalhar. E ela falou assim: Bruna, eu compro porque eu amo, mas não consigo usar. Só que se você me falar, ah, o seu estilo não cabe isso, eu vou acreditar, porque de segunda a sexta eu não visto isso. E aí chega final de semana, eu não consigo. E na época eu até falei: não, calma, seu estilo cabe o que você quiser dentro dele, né? E se você gosta, alguma coisa te chamou a atenção desse tipo de roupa. Era tipo metade do guarda-roupa com essas roupas assim mais coloridas, estampadas, enfim, e que ela não conseguia usar, mas que estavam lá, né? E enfim. É mais assim para a gente refletir mesmo, né? E aí até voltando para algo que você disse antes da gente começar, né? Será que a gente muitas vezes não confunde o estilo pessoal com o estilo do produto, o estilo das coisas, o estilo daquela peça em específico?
A gente confunde, eu tenho assim cada vez mais certeza que sim, né? Que a gente confunde estilo do objeto com estilo do indivíduo. E são coisas que a gente precisa colocar em categorias distintas, porque o objeto, ele não tem vida, né? Ele é só um objeto, né? Ele é uma mercadoria fetichizada, vamos pensar assim, né? Eu não vou entrar. Tô aqui na minha mão, na minha mão tem um livro que chama O Casaco de Marx. Eu fiquei pensando aqui no Marx e no fetiche da mercadoria. É coisa cabeçuda, não vou entrar nisso agora, mas vamos lá. O que é o fetiche da mercadoria, né? A gente emprestar para a mercadoria, e aí aqui eu vou usar a ideia do objeto, do item de moda, da peça de roupa, né? Ela ter vida, tá? Ela ter vida. A gente tá no mundo do capitalismo, os produtos, não é? Tem personalidades, as marcas têm sentimentos, né? Toda
Uma história para contar.
uma história para contar e tudo mais. Então, sim, existe, né? O fetiche, a fetichização, digamos, da mercadoria. E aquele item de moda, claro, né? Ele ganha uma esfera simbólica gigantesca, tá? Mas não quer dizer que necessariamente aquele item ali, né? O que ele representa, tá? Dentro da cultura, seja exatamente o que ele representa para o indivíduo, que pode ter algum afeto específico por aquela mercadoria, por uma questão de memória, por exemplo, ou, né, num momento da vida, porque eu também não quero que a gente fique preso só à ideia de estilo ser memória. É memória e é vida, né? É o que a gente tá,
É
são as outras memórias,
contínuo.
vamos pensar assim, né? Que a gente vai construir, né? A
Ele é
gente
vivo.
é vivo como nós somos, né? A mercadoria não é. O sentido que a gente dá para ela é. O sentido
Sim.
de uma mercadoria na cultura pode mudar, né? Entendendo aqui de novo mercadoria por item de moda. O sentido de um item de moda, de uma mercadoria, pode mudar para mim também, dentro da minha vida, porque eu reconheci aquilo num outro momento, né? Então, é extremamente dinâmico. Agora, quando a gente olha para a teoria dos estilos universais, mais que exista um desejo de também dar vida para aquele estilo a partir da mercadoria, a gente precisa tomar cuidado. Porque nem todo mundo que usa roupa clássica é extremamente tradicional, organizado, blá, 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 blá. Nem toda mulher que usa roupa romântica é frágil, delicada, blá, 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 blá. Porque o que que a gente tem ali? Uma mercadoria que já foi estereotipada ao longo de um determinado período, de um
Sim.
tempo. Né? A minha conversa, né, no final de semana com essa consultora de imagem, uma consultora de imagem chamada Felicidade, uma querida, justamente sobre isso, né, que muitas vezes a gente atribui ao estilo pessoal a característica da mercadoria ou de um movimento. Então, a pergunta era, né, uma das coisas que ela falou assim, Ana, como é que você vê? Você acha que é possível, por exemplo, uma pessoa minimalista usar cores? E a minha resposta foi sim, né? Por quê? Primeiro que a gente tem que entender assim, né? De novo, nossa, quantas aulas a gente já não deu dessa maneira, né, Bruna? O que a sua cliente quer dizer com
É, o que
minimalista,
é o
elegante,
minimalismo? É.
maravilhosa,
O que é
potente,
minimalismo para você, né?
né?
É ter poucas roupas, né? Ou é escolher roupas que vão para esse minimalismo estilo claro, neutro, clássico, né?
Né? Então, se a gente pegar minimalismo na arte, o movimento dos anos 60 nos Estados Unidos tem muito claro definido o que são as cores, o que são as formas ali. Só que quando a gente pega esse minimalismo como um movimento essencialista de menor consumo, né, algo com que a gente tem se deparado, essa conversa tem cercado aí, né, as nossas vidas nesse começo de século que a gente está, porque a gente está na sociedade do consumo, né, e a
Sim.
gente está na sociedade do hiperconsumo. É
Uhum.
assustador. Tô lembrando de uma coisa que a gente leu. Vou trazer aqui, não sei nem se eu lembro direito, tá, gente? Mas vou trazer aqui falando dessa coisa do hiperconsumo. Tem um relatório, né, Bru, que a gente teve acesso. É um relatório alemão. Depois eu ponho o link para vocês, que vocês podem olhar. Vou pôr no link do episódio, tá? Sobre consumo de moda. E, por exemplo, né, a quantidade de itens que a gente precisaria para ter um guarda-roupa versátil hoje em dia. E produzir pelo menos 20 looks diferentes seriam 72 peças, que é o que. E as pessoas deveriam comprar no máximo que a gente tivesse para que a gente atingisse os objetivos de carbono neutro, Conferência de Paris, tá, gente? A indústria da moda teria, né, que encolher, e as pessoas nos países mais abastados tenho que diminuir muito o número de peças que elas consomem. E seriam no máximo 5 peças por ano. E depois eles juntam com outros estudos sobre o que é um guarda-roupa que gira, etc, etc, né? Então, existe também uma ideia de que, então tá, para esse guarda-roupa enxuto e versátil, entre aspas,
Para
aqui.
ele ser versátil.
Para ele ser versátil, o que que ele precisa, Bruna Guadain, de acordo, né, com essas pessoas?
Ter neutrinho, não ter estampas, estampas contidas.
Exatamente. Então a gente vai lá e diz para as pessoas que o minimalismo é não usar cor, que o minimalismo é só usar, né, peças lisas, que é tudo muito clean, que é tudo. Por quê? Porque a gente também entende que algumas coisas aí que são do processo de adorno dos tecidos, das roupas, etc., elas não são essenciais realmente, né? Do ponto de vista mais básico do mundo, né? Que é me cobrir do frio, que é a utilidade da roupa, me proteger, né, socialmente ou fisicamente, essa roupa não precisa ter cor, ela não precisa ter adorno, ela precisa cobrir o corpo, ela, né, é o mínimo possível. Mas é muito difícil que seres de linguagem, que somos nós, os seres humanos, a gente fazer só isso, né? Quando a gente sai dessa base, estou aqui lembrando de outra teoria antiquíssima, né? Da pirâmide das necessidades do Maslow, né? Que para mim ela é atual até hoje, né? Então, a base do vestir na pirâmide, né? Nas necessidades é cobrir o corpo. Se você já passou por isso, se você é uma pessoa que tem o privilégio, né, de ser relativamente, minimamente bem remunerada e pode escolher o estilo das suas roupas, né? Você vai se representar de alguma maneira. Você vai fazer escolhas de adornos que tenham algum tipo de representação sobre você, né? E de novo a gente cai lá atrás no começo do episódio, representação de uma memória da infância, de grupos com os quais você queira se conectar, ou você retira representações de grupos ou características você não queira representar, né? Por exemplo, eu tendo olhando hoje para trás, parte do meu estilo durante um bom momento da minha vida foi negar algumas conexões que eu tinha com a minha mãe. Então eu lembro que eu tava de coturno no pé e a minha mãe falava: Flávia, põe uma sandalinha, porque enquanto ela pôde me vestir, ela me colocou vestido, ela colocou sandália, ela colocou laço, ela costurou roupa delicada para mim, etc. Né? Ao mesmo tempo que eu era muito moleca, mas eu me deparei com outras estéticas que me encantaram depois disso e me encantam até hoje. Eu tenho coturno até hoje, eu tenho coturno que tem 20 anos de idade. Eu
Olá.
uso até hoje. Até hoje. Né? Então, assim, essas fronteiras, né, Bru, elas estão muito borradas e a gente vê consultoras, por exemplo, falando muito do estilo do produto e
É.
transferindo isso para cliente.
E o estilo do produto, ele tem a sua função dentro do varejo e que é necessária, né? Acho que a gente até falou, inclusive, disso no episódio lá dos estilos universais, né? Que o estilo universal para o varejo, ele é 10, é importantíssimo, né? Ele tem a sua função. E até, Ana, resgatando um pouquinho do que você falou sobre minimalismo, teve uma época que eu ouvia muito o podcast dos minimalistas, né? Acho que eu cheguei a maratonar, assim, foi no início da. Pouco antes da pandemia, do início da pandemia,
Eu
enfim.
lembro, Bru.
E eu tinha vários insights, assim, de lá. E assim, claro, existe o documentário deles na Netflix, parte 1, parte 2, mas é muito resumido, né? E lá eles recebem várias pessoas e falam de vários assuntos. E no geral, o que que eles falam? Que para eles, né? E aí, de novo, o que é para sua cliente, o que é para você? O minimalismo é você, sim, consumir pouco, mas também tem a ver com você não perder tempo com coisas que não são o core, entendeu? Não são o principal. Então, assim, para o dia deles, eles acordam, eles não querem perder tempo escolhendo uma roupa, entendeu? Não é o principal na vida deles. Então, eles deixaram lá poucas opções que combinam entre si para não ter trabalho, mais ou menos por aí. Mas não só na roupa, mas em tudo. Então, assim, não vou ter muitos quadros na minha casa, não vou ter muita coisa para arrumar, muita coisa para limpar. Eles falam muito disso, né? E até teve um episódio que eles receberam uma menina que ela foi uma das precursoras de guarda-roupa cápsula lá nos Estados Unidos, enfim. E aí eles até falam, né, assim, olha, ela é uma das sempre das mais bem vestidas nas nossas palestras, né? E eles brincam, assim, que ela tá sempre bem arrumada, que ela chama atenção, de novo, que é bem vestido para você, né? E aí ela fala assim, olha, eu acho que ela é algum tipo de style, acabou virando depois trabalhando na área de style. E ela fala assim: O meu guarda-roupa é um guarda-roupa cápsula, mas eu tenho, aí ela fala um suéter de zebra com não sei o que e tal, tal, tal. E aí ela fala, não precisa ser um guarda-roupa neutro, sem cor, porque para mim a estampa faz muito sentido. E eu lembro que eu falei, nossa, olha que interessante, porque a gente só escuta falar o contrário, né? Quando a gente vai para essa coisa de minimalismo. Então, para ela, era conectado muito com o que eles falavam, de tipo, ter o que realmente faz sentido para não perder tempo. E se a gente pensar, o trabalho da consultora, ele é muito ligado a isso, porque a gente está facilitando a vida da nossa cliente para ela não perder tempo, na vida dela com coisas que vão encher a cabeça dela. Então, se você pegar essa parte do conceito, mesmo eu tendo um guarda-roupa extenso, se tudo que tiver ali fizer sentido para mim, eu posso estar trabalhando ali o meu essencialismo, o meu minimalismo de uma maneira que faz sentido para minha vida, né? E eu acho que é importante a gente pensar também, sempre, né? Não também, mas sempre, o que faz sentido na vida da nossa cliente, né? E o estilo, ele é vivo, ele é constante. E ele, né, é feito de memórias e ele é feito do mundo que existe hoje, do mundo que já passou, do mundo de hoje, do mundo que vai vir, né? A gente, não sei se a gente chegou a falar no outro episódio disso, mas o lugar, né, que a gente está também acaba impactando muito. Claro, a gente está no mundo global hoje, a gente tem acesso à informação do mundo inteiro, legal, né? Até eu comentei com a Ana esses dias, né, que eu vi um post de uma menina que estava em Nova York, e ela falou assim, nossa, as pessoas estão se vestindo iguais, né? Que ela não conseguiu ver diferenciação.
Carol, nossa ex-aluna, inclusive.
Carol Miranda. Aliás, eu adoro o Instagram dela, ela traz umas reflexões bem, bem
Bem
interessantes.
interessante.
E ela trouxe isso, ela falou, não só as lojas, mas as ruas também, né? Tava todo mundo assim, tipo, parecia, cadê? Cadê a diferença? Eu acho que isso está acontecendo pelo momento que a gente está passando, né? Então, a gente está num impacto muito forte aí do tal do quiet luxury, que a gente vai vir falar dele aqui ainda,
Vamos, um olhar
com
interessante.
calma. Enfim, entre outras coisas, né? A moda acabou, as marcas acabaram indo para um lado mais comercial, no sentido de mais cores neutras, mais peças que vão ser relacionadas aí ao guarda-roupa masculino, camiseta, alfaiataria, camiseta não, camisa, alfaiataria, enfim, está nesse momento, beleza, das marcas. Então, obviamente, vai impactar a vestimenta, como a gente está saindo na rua. Eu, que sou uma pessoa ultra mega colorida, nascida nos anos 80, influenciada pelo mundo dos anos 80, que eu não tenho como negar. Tô usando cor neutra também. Outro dia minha mãe olhou, tava inteira de bege, ela falou, nossa, o que aconteceu? Tipo assim, levou um susto, entendeu? Usar. E tudo
Bru,
bem, tudo bem.
eu quero até amarrar o que você falou. Um tempinho, temos 10 minutinhos, será? Vamos
Temos,
olhar para o
temos.
nosso horário.
Temos
Deixa eu ver
tempo.
aqui.
Bom, eu
Temos,
tenho.
eu combinei com, eu também, com os meus filhotes que eu, até as 15h15 eu era só da Bruna.
Tá bom.
Olha
Obrigada,
só.
Eleni Pell.
Que eu quero que a gente. Eu quero puxar algumas coisas que você falou aqui. Quando você fala, né? Você estava lá toda neutra. Alguém vira e fala, né? Nossa, o que é isso? Não parece você. Não parece com a versão de mim que você conhece. Talvez se pareça com a próxima versão. Talvez se pareça com a mistura de coisas que posso usar que podem entrar e sair do meu estilo, é uma maneira de eu me manifestar para o mundo, né? E que é super complexa porque ele está, né, recheado de memórias. Né, de impactos do passado e do presente, tá? E quando a gente olhar lá na frente, ele, a gente vai de novo ter que olhar em retrospectiva, né? Então ele está em construção o tempo todo. E o que a Felicidade falou foi justamente isso. Ela estava com um look que era um pouco mais sossegado, mas para ela ainda era muito colorido, muito, né, estampado. Ela consome super pouco e consome de brechó. E ela tem esse guarda-roupa muito, muito colorido, muito cheio de referências que a gente pode chamar de mais artísticas, né? Mas ela é minimalista no consumo, no que
Alá.
interessa para ela. Exato, no que interessa para ela. E aí eu quero falar de uma outra coisa relacionada ao que você falou sobre os meninos. Primeiro, são dois homens falando sobre minimalismo.
Isso,
Essa é a primeira
americano.
coisa. A gente não dá para a gente pensar estilo sem gendrar. O que eu quero
Não.
dizer? Eu quero dizer que mulheres e homens, quando a gente fala por sexo, aqui eu não estou nem falando gênero, estou falando sexo biológico, né? A gente muitas vezes esse estilo é constituído já a partir desse sexo que foi detectado hoje em dia em algum lugar, né? Já revelação, pum, tá? E aí você começa, né? Já o processo de socialização já começa a dizer, né? Para algumas pessoas, diferentemente para outras, mas o que que eu vou comprar para essa, né? Para esse bebê aqui, o que que eu não vou comprar? Ah, então já começa aí, é gendrado, ok?
Sim.
A outra é, né? Esses homens, será que eles têm 16 anos de idade? E
Não.
agora, do nada, resolveram que eles não precisam mais se vestir, se preocupar com roupa, né?
Exato. É, eles
Alguma
já estão estabelecidos nas suas carreiras, né? Já tem uma
coisa.
certa maturidade aí. Na época que eles começaram o podcast, eles já estavam mais de 40 anos, ambos tinham migrado de trabalhos em multinacionais para viver do podcast minimalista, né? De propagar o minimalismo.
Privilégio nós temos aí, né?
Muito.
Então tem essa outra questão. São homens, provavelmente são homens brancos americanos, né?
Isso.
São donos do seu negócio, né? E aí vou trazer aqui, Bruna, porque estou, nossa, recuperando minha memória e cheia de referências. Vou trazer um termo que eu me reencontrei com ele ouvindo o Originais, que é o livro que a gente leu aí já há algum tempo. Né? Vai ser uma das nossas indicações aqui. Eu vou comentar esse livro em alguns momentos lá no Libertinas, que está
Aliás,
peculiar. Então,
é.
ai, 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 né? A gente está falando que esses homens eles podem fazer essas escolhas e não serem prejudicados pelas, porque
Sim.
a nossa pele social, que é essa. Né? Essa pele que media a nossa interação com o mundo, ela pode nos proteger ou ela pode nos expor, né? E dependendo de que corpo você é, se você é um corpo negro, um corpo não branco, podemos falar de indígenas, podemos falar, né, de pessoas não brancas. Se você não é um homem, né, você sabe que o olhar para você é diferente, porque o ser universal foi constituído a partir desse homem aí. Então, esses homens, eles têm o que, eu não lembro o nome do psicólogo, tá? Mas o que o Edwin Hollander, Holla, chamou de créditos de idiosincrasia. Esses homens têm a liberdade de se desviar das expectativas do grupo. Por quê?
Sim.
Porque eles já estão em uma posição de poder ou de privilégio.
Sim.
Quando você desafia o sistema, o status quo, e você não tem os créditos de idiossincrasia, você é jovem demais, você é homem branco, você é jovem demais, você é
Isso.
branco, mas você é uma mulher, você não é nem branco, né? E nem é um homem, né? Você é uma mulher negra, você é uma mulher indígena, você não tem créditos de idiossincrasia. Você sempre vai ser vista primeiro esse olhar de alguém que, né? Que na
Precisa
verdade
provar alguma
dá
coisa,
provar
né?
alguma coisa, ok? Dependendo do grupo para o qual você fala, isso é muito mais marcado. Então, assim, tem um pedaço do Originais que está muito dedicado a isso, que eu achei muito interessante. Ele fala de questões, inclusive é aí que ele fala de gênero, fala superficialmente, porque é um homem branco falando de gênero,
Sim.
mas é interessante, né, a gente trazer isso para cá. Então, assim. Se eu não tenho esses créditos de idiossincrasia, será que eu posso exercer o meu estilo dessa maneira? Né? Ou eu também exerço o meu estilo por necessidade, eu tenho necessidade. E ok. Talvez essa necessidade vá pautar escolhas, eu entenda
Sim,
isso
o
e
seu
tudo bem.
trabalho,
Né?
né? Enfim, a gente
Então,
sabe que tem muitas coisas que podem levar a vida que você tem, as condições de vida, tudo, né?
Exatamente. Então, é só para a gente entender que, olha, teoria dos estilos universais, estão entendendo tudo que está de fora da teoria dos estilos universais? É isso que eu quero. Eu não quero matar a teoria, eu acho que ela está ali, ela tem uso dela, mas eu acho que a gente precisa dar o tamanho das coisas, né? O devido tamanho que as coisas têm, a importância, né? Que as coisas têm. Então, eu acho que é muito legal como você falou aí, Bru. Teoria dos sete estilos universais para a gente olhar para o varejo, né? E o estilo dos objetos. Mas, de novo, lembrando lá nossa outra referência, né? A indecidibilidade do item de moda. Eu não. O fato de eu comprar um blazer para minha loja não quer dizer que lá ele vai ser vendido como item clássico. Não significa que o blazer que eu comprei é um item clássico, porque não está decidido ainda, né? Blazer é só uma palavra para representar um tipo de casaco que a gente via antigamente de um feito de um material específico, num corte específico, que a moda e o tempo exigem, né, uma constituição diferente daquele objeto para que ele faça sentido nos contextos em que ele é usado.
Até outra coisa, falando do blazer, né? Que eu lembrei assim, eu gosto muito de garimpar peça, assim, comecei com isso há pouco, relativamente pouco tempo, mas peças tipo anos 80, né? Que eu sei que são anos 90, que eu sei que são antigas. Então, por exemplo, blazer, eu agora só é um blazer, jaqueta, casaco, né? Vamos pensar assim, essa terceira peça mais inverno, digamos assim, ou meia estação. Eu comecei a comprar só de brechó barra vintage, né? Então, por exemplo, eu comprei um blazer que foi garimpado, né? Ele tem uma ombreira gigante e ele é início dos anos 90. E ele é grandão, assim, quadrado, masculino mesmo. E eu amei a hora que eu vi. E aí o Zé, quando viu, a gente tinha acabado de assistir a série do Michael Jordan, né? Ele falou, nossa, igualzinho o blazer do Michael Jordan na série. Eu falei, e é isso que eu... Aí, tipo assim, se uma pessoa olha sozinha para essa peça, vai falar extremamente clássica, extremamente tradicional, extremamente, né? Ele tem ali... Eu vou até postar depois foto dele, assim. Ele tem uma estampinha, um xadrezinho, tal, todos os elementos tradicionalmente ligados ao clássico. Porém, quando eu comprei ele, eu falei, eu quero usar de um jeito totalmente desconstruído. Até eu usei ele com um vestido de seda que tinha uma pedraria na manga, com uma bota, um cinto, e coloquei assim um maxi colar, enfim. Fiz toda uma produção que tirou ele dessa ideia do clássico e levou ele para um lugar assim. É uma peça diferente. Eu queria causar o estranhamento quando eu usei ele, e essa era a minha intenção, porque eu sabia que se eu comprasse o blazer exatamente do meu tamanho, na coleção atual, eu não ia conseguir esse efeito que eu queria. Então é isso, né? É você não olhar a peça, mas olhar ela no contexto como um todo, e pode ser que eu venha usar ele com outros propósitos ainda. Ele
Exato, exato.
vai estar lá no meu guarda-roupa. Pode ser que o Joaquim venha usar esse blazer um dia, se ele quiser, entendeu?
Quem sabe eu também, Bruna Guadaí,
Você
posso usar esse
também.
blazer algum dia, porque já estou com as suas calças, né? Então, quem sabe.
É mesmo. Eu resolvo desapegar, né?
Bru, eu acho que é isso. Estou vendo aqui, está quase no horarinho
É.
aí de eu levar as crias para os seus locais de destino. Acho que a gente pode conversar mais sobre isso em outros momentos. Queria pedir para quem está aqui com a gente, né, quem está ouvindo, se quiser mandar, né, gente, e assim, não é que a gente não quer que vocês discordem da gente, aliás, quando vocês
É, muito
discordam, é muito
bom.
legal que a gente vai buscar coisas e, né, vai rever coisas, inclusive, né, vai entender, vai tentar se explicar melhor, vai aprender com vocês também. Então, vocês podem trazer coisas para a gente, questionamentos, exemplos, sugestões de pautas, etc., que é sempre muito bom. Acho que esse é um episódio que vai ficar marcado aqui para mim como um dos que eu mais gostei de gravar.
Também. Até estava escrevendo aqui no chat para você. Ficou muito bom esse episódio. Tipo, eu amei.
A gente jogou um episódio no lixo, tá, juntas?
É,
Junters!
gravado semana passada.
Gravado semana passada, que a gente não estava feliz com esse episódio, e acho que era isso, Bru. Faltava a gente
Esse link.
conseguir amarrar, né, os pontos aqui, e às vezes esse não é um trabalho simples,
Não.
que a gente precisa de um tempo para pensar, inclusive levando para o guarda-roupa da cliente, para as coisas que ela faz versus, né, que ela fala, tá? Então, acho que vale reforçar aí e convidar as pessoas para serem libertinas, um clube
Venham, venham para o
de
Libertinas, dia 20 do 10, começa a abrir as
venda, abrir as
inscrições, tá?
portas,
Vai ter
exatamente.
pré-vendas para quem já é Libertina, porque, obviamente, vamos privilegiar a nossa caravana, mas você que ainda não é, dia 20, já vai estar disponível para você entrar aí na nossa comunidade. A gente tem muita coisa bacana pensada aí para esse semestre. Acho que é um dos semestres assim que a gente está repensando muito, né, Ana? Toda hora a gente está ajustando e editando como vai ser esse novo formato, porque é isso, né? O estilo muda, o Libertinas muda. Então, se você é
Exatamente.
consultora de imagem e está querendo pensar aí junto com a gente, não é mesmo? Estilo dessa maneira, o seu negócio, venha com a gente.
É isso aí, muito bom. E muitas vezes esse tipo de conversa é o que rola lá no grupo, né? No
exato.
grupo, nas debatecas. Então, assim, é
Exatamente.
só um pedacinho, né, que vem aqui para o Juntas, que a gente tem, né, tempo limitado para o Juntas e tal. Mas é isso, muito bem. Então, vamos que
Para
vamos, dona
as
Bruna.
debatecas não temos, elas rolam até altas horas da noite.
Mentira, porque a gente dorme, não. Mas dá tempo de conversar muita coisa e o grupo é muito vivo, né? O nosso grupo do
Muito.
WhatsApp é muito vivo.
Então
Muito
é
bom.
isso, né?
Bru, obrigada.
Eu que agradeço.
E obrigada a quem ficou aqui com a gente. Nos vemos no Libertinas.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.